Como é que você percebe? Por isso que acabamos de dizer, tá? Algum tipo de desconforto, até ponto de dor, já sabe. Dê atenção, dê luz. Atenção é sinônimo de consciência. Quer saber o que é consciência? Pronto. Pega uma palavrinha mais fácil. Atenção plena. Quando você dá atenção, você ilumina o assunto. E ali vem a chave do que você precisa fazer. Quando você coloca esse estado de atenção, sua consciência está plenamente presente. Você vai encontrar força interior para realizar aquilo que precisa. E do ponto de vista do corpo é, procure o médico. Procure assistência. Melhore sua alimentação. Procure o educador físico. Pratique sua atividade. Então, esse é um ponto. Como é que você percebe, Maribel, que você não está bem nessa parte mental? Quando você se vê confusa. Quando você se vê com muitas ideias. Quando você se vê mais acelerado do que sua própria voz pode decodificar em palavras aquilo que você quer dizer. Epa, se está assim, pare, respire, reveja, repense. Durma um pouquinho. Ô, gente, seria tão bom descansar um pouquinho depois do almoço. Dá uma pausa. Então, sinais para perceber essa necessidade de cuidar, quietar e desenvolver sua psique passa por isso. Então, confusão de pensamentos. Quando você não tem muita clareza, você às vezes sai para trabalhar, mas não tem nem muita clareza de como vai ser o seu dia, você não planeja seu dia devidamente. Ou quando você chega no trabalho, por onde começar? O que, que você vai fazer hoje? Então, o exercício de saber pensar. Se não está tão claro isso, é um ponto de atenção. Você já começa, ó, observar. Se você está se sentindo angustiado, se você está se sentindo desmotivado, pronto, tudo isso são sinais. Esse é um aspecto. E na parte espiritual, como é que você percebe que está precisando expandir essa consciência quando você se sente como que sem graça? Eu diria assim, sabe uma pessoa que está sem graça, sem motivação? Não é nem... É porque o psíquico e o espiritual também se aproximam, tá, gente? E o físico também, é tudo conectado. A gente separa físico, psíquico e moral só para fins de explicação, mas nós somos...
Tudo integrado,
tudo,
né?
Tudo integrado. Então, assim, se você percebe daí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, percebe que sua vida está um pouco sem graça, sem sentido, aprofunde sua busca essencial. Vá para dentro, centre a atenção em sua força interior, porque a sua consciência está aí dentro, mas ela precisa ser acessada. Então, as práticas de meditação, de contemplação, de oração, tudo isso lhe centra na sua interioridade, no centro da sua consciência, portanto, onde sai a força para as realizações. Então, assim, Patrícia, nós vê que não é difícil, vê que é pragmático. Você percebe, por exemplo, seus filhos. Seus filhos, você dá uma orientação, seu filho está fazendo outra. Epa, você precisa melhorar a educação do seu filho. Como é que você orienta uma coisa e seu filho faz outra? Ah, porque hoje está todo mundo culpando os adolescentes que não seguem regras, não tem limites. E você? Porque os filhos, eles bebem na fonte da nossa consciência. Então, até a conclusão da adolescência, a consciência é do adulto que acompanha, que cuida, o responsável por essa criança e esse adolescente. Então, outro sinal que sua consciência precisa dar uma melhorada. Sentiu que aquilo que você está fazendo com seus filhos, com seus netos, não está correspondendo com a prática deles, epa, eu tenho que melhorar aqui minha consciência, melhorar minha ação, melhorar minha atitude, melhorar meu comportamento, eu preciso ser mais clara, eu preciso ser mais enfática, eu preciso trazer, assumir as rédeas dessa educação junto com eles, não no sentido punitivo, mas chegar junto para educar.
Pois é, você vê que são muitas coisas, muitas etapas, e tem muitas vezes algumas pessoas até falam assim, ah, mas é muita coisa que eu tenho que dar conta, e essa correria do mundo que nos ensina a fazer, mas não nos ensina a ser, a nos conectarmos com a nossa consciência, essa verdadeira fonte, essa potência que você falou nisso, que nós nascemos e temos, o tempo todo está nos convidando para o externo, e essa correria, vocês também chamam de consciência de atenção plena, nos leva muitas vezes a escolhas, né, Maribel? A escolhas que não só promovem saúde, mas levam à doença, ao adoecimento. Então, aquilo que a gente escolhe, o que está comendo, a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, né? Ah, mas essa coisa de consciência, tá bom, eu vou ter consciência. Mas hoje não, deixa para ter consciência na segunda-feira, porque final de semana, tenho que aproveitar tudo como se a vida fosse só agora. E às vezes nem se aproveitar tudo de forma exacerbada, como se não houvesse amanhã, tirando um pouco a consciência do lado e agindo exatamente pelo impulso, pelo prazer, pelo desejo de viver profundamente, leva a situações às vezes irreversíveis, daquela saúde que a gente tinha e que perdeu.
Isso, porque tem-se muita noção, né, de finitude, como se a vida acabasse aqui. Então tem que aproveitar tudo. Não, veja, nós ficamos almejando viver com boa qualidade de vida. Todo mundo quer, ninguém quer viver sentindo dor, angustiado, deprimido. Ninguém faz essa opção. Nós almejamos, queremos, desejamos ter uma boa qualidade de vida, viver bem, ter harmonia, ter equilíbrio, não é assim? Mas precisamos fazer por merecer, porque o sistema é meritocrático, minha gente. O que quer dizer isto? Que eu preciso, se quero viver assim, com equilíbrio, eu preciso também fazer escolhas equilibradas. Então, não dá para sair só ou prioritariamente ouvindo a voz da busca daquele prazer ad eterno, porque ele já tem certo que ele vai trazer na sequência. É a dor, gente. Não tem como evitar. Porque se você excede naquilo que vai desequilibrar o seu corpo, que vai desequilibrar a sua estrutura psíquica, que vai desequilibrar o seu centro espiritual, pode ter certeza, isso não vai ser legal para você. Então, não adianta, vai relaxar, certo. Mas aí, alguns dizem, você até usou a expressão aqui no intervalo, vai beber todas, né? A pessoa vai para o final de semana, mas observe. Tudo precisa estar, todas as escolhas que a gente faz na vida, essas escolhas precisam ser bem analisadas para não gerar desequilíbrio. Porque você sai, de repente, para uma diversão, para realmente relaxar, mas se você gera um desequilíbrio orgânico com excesso, por exemplo, de álcool, o seu corpo vai ter que fazer toda uma depuração, uma limpeza para eliminar aquele excesso.
Exatamente.
Ou o trabalho que você está dando para o seu corpo, ou seja, o nosso corpo, ele tende ao equilíbrio. Se você ajuda com opções de alimentos, de bebidas que ajudem no equilíbrio, você já está contribuindo por demais. Entende?
Exatamente. Se a gente se conhece, aí vem outro elemento, que é o autoconhecimento. Esse se conhecer profundamente, dificilmente a gente vai se perder nesses apelos da vida, nesses convites. Muitas vezes que é só ilusão, né? A ilusão, é, às vezes, de comer muito, de fazer tudo, de ter uma estética. Pessoas estão submetendo, né, a procedimentos, muitas vezes estéticos, arriscadíssimos, pensando que é essa longevidade, que a juventude vai ser eterna. Vivemos, né, também nessa ilusão. Quando a gente se autoconhece, aceita as rugas, aceita talvez aquele que lima mais, enfim, aceita tudo que vem da própria caminhar na vida, é mais fácil. Essa ampliação de consciência também leva a gente para essa aceitação de quem somos, né, da forma como a gente está no mundo. Isso também traz mais saúde física, inclusive emocional, Maribel?
Seguramente sim. É, então, podemos dizer, e é bom relembrar, que quanto mais eu invisto tempo ao processo de autoconhecimento, mais eu consigo reconhecer tudo em mim que ainda precisa ser desenvolvido, tudo em mim que precisa ser aprimorado, e vou canalizar minha energia, minha força de vontade para superar aquilo que, pelo meu processo de autoconhecimento, eu identifico como necessidade. Então, observe que o autoconhecimento, ele é como que uma luz. Ele traz para a gente uma visão mais clara daquilo exatamente que nós necessitamos. Esse é um primeiro ponto. A proporção que você dá atenção àquilo que você necessita se autoconhecendo, você expande o seu olhar sobre você e sobre o que você necessita fazer na relação com o outro. E, portanto, expande sua consciência. E quanto mais você expande sua consciência, mais você também se autoconhece. Então, consciência e autoconhecimento têm tudo a ver. E aí eu digo, vale a pena, gente. É o maior presente, é essa dedicação de tempo ao processo de autoconhecimento. E você acha que isso é para ser feito na hora de dormir? Não, isso é para ser feito agora. Nós estamos aqui agora, em sintonia, nesse podcast maravilhoso. Aproveite agora, que você está aí nos ouvindo, assistindo. Pronto, o que que disso que estamos aqui dialogando, conversando, desperta em você? O que que você sentiu? Dê atenção que você sente. Atenção, lembra que falamos, atenção é consciência. Dê atenção. Quando você der atenção, você vai perceber o que você sente. O que você sente é a sua consciência. E aí, com base nisso, nesse ponto mais essencial do seu ser, você vai tomar melhores decisões para tudo. Seja do ponto de vista familiar, na educação de seus filhos, de seus netos, seja no ponto de vista das relações no trabalho, seja do ponto de vista das suas escolhas espirituais, tudo, absolutamente tudo.
E às vezes a gente confunde muito conhecimento, falamos agora do autoconhecimento, mas também do conhecimento como consciência. Ah, para ter consciência eu preciso ler mais, preciso aprender mais, e é isso que vai expandir a minha consciência. Então eu queria que você falasse agora esse paralelo, né? Ser, buscar esse ser, essa diferença do conhecimento e a consciência, essa ampliação da nossa visão.
Então, consciência, é interessante essa pergunta, porque consciência significa com conhecimento, mas inclusive de nós mesmos. Então, não basta nós termos conhecimento de apenas livros, se eu não tenho conhecimento deste grandioso livro que sou eu mesmo. Quando eu tenho muito intelecto e pouca inteligência, eu tenho pouca capacidade de reconhecer o real das coisas, a verdade das coisas. E aí eu me iludo em decisões, em escolhas que não são úteis para o bem, não só meu, mas também não são úteis para o bem social, coletivo. E é o que a gente vive hoje, Patrícia. Nós estamos aqui e o investimento que se tem hoje em avanços militares, em guerra no nosso mundo, os investimentos são trilionários. Então, se investe muito dinheiro e essas pessoas não são carentes do conhecimento intelectual. Não, essas pessoas sabem muito de conhecimento intelectual. Eles dominam muito estratégias militares. Eles sabem muito como atingir os alvos de forma precisa, porque dominam muito a tecnologia. A tecnologia de ponta hoje favorece você destruir muito em pouquíssimo tempo com a margem de erro mínima. Não é isso? Essas pessoas têm muito intelecto, sim, mas ainda carentes de consciência, porque usam desse conhecimento para matar o seu semelhante. E nós não podemos deixar de falar disso. Portanto, educação, a educação hoje, ela está totalmente em débito no que se refere à formação integral das nossas crianças e adolescentes. E quando eu falo de educação formal integral, eu estou falando do despertar da consciência incluído nesse processo. Porque é fácil falar de educação integral, o termo está dentro da lei, sim, mas na prática não dá para abrir mão do construto da consciência, porque eu preciso incluir essa máxima de que precisa cuidar do corpo, é preciso cuidar da mente, é preciso cuidar do lado espiritual. Então, você falara sobre isso até em algum momento, de que países, né, que estão assim na linha de frente em termos de desenvolvimento, de riqueza, de educação formal, mas que tem elevadíssimo índice de suicídio. Uau! Como assim? Tem conhecimento, mas com carência de consciência. Coreia do Sul, Japão, Finlândia, Suécia.
E pessoas também, né, com alto poder aquisitivo, muita informação, formados, né, com vários títulos, estão também se autodestruindo, né, nas suas escolhas. Essa autodestruição pela falta de consciência desse ser, do que é viver em harmonia. E você falou aí desse mundo que a gente observa que às vezes mudar o mundo pode parecer uma utopia, pode ser algo muito difícil, até que a gente comece a mudar a nós mesmos. Então, essa transformação da consciência individual também pode impactar na transformação dessa consciência universal, né, global,
seguramente, na sociedade. Seguramente, sim. Até porque, apesar da consciência se expressar no coletivo, ela se inicia na individualidade. Então, cada ser humano, e apesar de nós estarmos aqui falando para várias pessoas, cada pessoa, você faz a diferença. Você que está nos ouvindo, você que se sensibiliza, você que quer fazer uma mudança, uma transformação em sua vida. Pense aí, você fazendo isso, aí, a partir de agora, sua família vai ser beneficiada, seu trabalho, as pessoas todas com quem convive, entende? Aí vai, isso vai ganhando proporções que nós não temos mais como controlar. E é tão real isso, Patrícia, que não só nessa dimensão do individual impactando o social, o coletivo, mas também de uma cidade impactando o Estado, de um Estado impactando o país e de uma organização como a ONU impactando vários países. E aqui eu queria só fazer uma ressalva. Agora, ainda nesse mês de abril, 5 de abril, foi celebrado o Dia Internacional da Consciência, promulgado pela ONU através da resolução de 25 de julho de 2019. E eu gostaria de dizer que eu gostaria de ler para vocês qual o convite da ONU. Olhe que esse convite da ONU e esta lei foi implantada em 2019. Sabe quando que nós implantamos o Dia Estadual da Consciência Humana na Bahia? 2015, 4 anos antes da promulgação da lei pela ONU. E aí você pode perguntar assim, ah, então você está querendo dizer que o Dia Estadual da Consciência Humana na Bahia impactou na ONU? Sim. E digo mais, em 2012 nós implantamos o Dia Municipal da Consciência Humana em Salvador. E isso impactou na Bahia? Sim. Então, Salvador e mais 13 cidades que têm o Dia Municipal da Consciência Humana impactaram no Dia Estadual da Consciência Humana, que impactou no Dia Estadual da Consciência Humana não só na Bahia, mas no Espírito Santo, não só no Espírito Santo e na Bahia, mas em Goiás. E veja, todos eles, exceto o Espírito Santo, que foi depois de 2019, Goiás e Bahia foi antes de 2019. Isso impactou na ONU? Sim. Então, a ONU, com a força que tem por agregar 196 países, disse assim, ela convida a comunidade internacional a promover regularmente ações em prol da paz, tolerância, inclusão, compreensão e solidariedade. O objetivo desta lei é construir um mundo sustentável, mais harmônico e, sobretudo, um mundo de paz. Olha o chamado. A ONU convoca todos os Estados-membros, 196 países, e demais instituições internacionais, regionais, privadas e da sociedade civil, com ONGs e as próprias pessoas, os indivíduos, a contribuir na construção de uma cultura de paz. E ele diz, este esforço deve ser realizado com base no amor e na consciência, respeitando culturas, costumes e circunstâncias locais, regionais e nacionais. E, por fim, além de promover a educação de qualidade e a conscientização pública com atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável. Então, eu enalteci isto nessa produção que nós lançamos agora, inclusive, na Bienal do Livro da Bahia, aqui em Salvador, para chamar a atenção de que nós não podemos ficar apartados deste compromisso mundial de expandir consciências através de um trabalho de educação que realmente assegure esse olhar inclusivo, diverso, com mais tolerância, com mais compreensão e, sobretudo, com este cuidado, com essa dimensão que você trouxe no início da nossa fala, a dimensão do ser. Não só a dimensão do ter, a dimensão da cooperação, não só a dimensão da competição. A competição já está aí, instalada, mas a gente precisa cultivar cooperação, a dimensão do ser.
Pois é, e são coisas lindas, estamos falando, profundas, mas também palpáveis, realizáveis na prática. A consciência pode estar aí sendo vivida na prática, no nosso dia a dia. Você falou, né? Algo que a gente fez aqui, Salvador, impactou na Bahia, está impactando no mundo. E será que uma pessoa mais consciente também impacta outra? O despertar é de cada um, individual. A consciência está em todos, mas o despertar também, esse momento é de cada um. Mas uma pessoa desperta, uma pessoa que está trabalhando a sua expansão de consciência, essa atenção plena, a conexão com o espiritual, ela é capaz também de impactar outra. E aí vamos fazendo essa rede, Maribel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Lembrando para você que está ouvindo esse podcast, o Em Sintonia, edição especial audiovisual. Você acompanha não só pelo rádio, mas também pelo nosso canal do YouTube. Hoje entrevistando Maribel Barreto, que é embaixadora da paz, por uma ONG, pela UPF, que é uma ONG consultiva da ONU. Ela que é doutora em dois pós-doutorados em educação, uma na área de criatividade e também na área da consciência. É escritora e palestrante, a nossa convidada de hoje. Então, um despertar, uma pessoa consciente, leva a outra também à expansão da sua consciência?
Sim, seguramente sim. Porque quando você soma consciências, a minha consciência desperta, a sua somando aqui, somando com a de Emerson e somando com todos que estão nos ouvindo. O produto disto é impossível de você controlar ou calcular. É não local, inclusive ultrapassa o tempo, é atemporal. Inclusive interfere positivamente, influencia gerações. Por isso nosso compromisso é muito grande com a educação, a nossa autoeducação, a educação familiar, a educação escolar, Patrícia.
Então você possa deixar aí a sua mensagem, um convite para que a gente possa aprofundar mais nessa conversa, nesse entendimento do que é a consciência, como expandir a consciência, como praticar essa consciência ampliada e como isso pode trazer mais saúde individual e também coletiva.
Então, para termos maiores possibilidades de dialogar sobre isso, eu recomendo, já estou escrevendo o livro deste ano, que é Os Ditames da Consciência, A Consciência se Pratica. É preciso sair só da teoria e é preciso fazer do exercício da consciência o seu cotidiano. Por isso até que esse livro, chamado É Ser Sendo, não basta dizer que você é, você precisa se automotivar, se auto-vivenciar, auto-transformar e transformar ao redor. E transformar naquilo que você faz. Não se contente em ser mais um profissional. Busque ser o melhor e cooperar com os seus pares na mesma direção. Não se contente em ser mais uma mãe, mais uma avó. Não queira ser a melhor avó, a melhor mãe, com total presença, com a sua dimensão do seu ser inteiro ali. Você vai ter discernimento para fazer o melhor. E com isto, e considerando também a relevância do impacto da sua consciência em outras consciências, é que realmente eu me determino a ser escritora, a escrever um livro por ano. E estava aqui hoje, aqui só para compartilhar também com todos vocês que nos veem, nos ouvem. A produção agora na Bienal, lançamos em coautoria, uma organização de Caroline Borba, da editora BFK, uma editora baiana, que é importante também destacarmos. O livro é A Bahia que nos move. E eu escrevi, o artigo que eu escrevi foi sobre a importância do despertar da consciência. Então, o que é que me move na Bahia? Esse convite que essa região, essa terra nossa, que é mágica, que transborda espiritualidade, que transborda um sentido de criatividade, de inclusão, de diversidade. Aqui, sim, é um espaço para a gente despontar mais ações concretas, Patrícia, sobretudo na educação, para a expansão da consciência. Aqui são 60 autores baianos, também histórias que abraçam o mundo, fizeram parte da nossa participação aqui na Bienal. E aqui, qual a história? Eu falei, o despertar da consciência, a trajetória do viver em favor da humanidade. Realmente aqui retrata a minha história, sim, porque minha história é em favor da humanidade, a minha causa é a humanidade e eu nunca pouparei esforços para ser contributiva. E, sobretudo, pelo meu próprio exemplo, pelo que eu faço, por quem eu sou, por quem e por que eu realizo e acordo todos os dias do meu viver, por compreender que nós temos acesso a mais conhecimento, temos acesso à consciência, não é à toa, é para servirmos e cada vez mais para o bem comum.
Maravilha, para despertar outras pessoas e para trazer uma vida mais saudável, mais plena para todos. Talvez ao final dessa entrevista você não saia com todas as respostas, mas com certeza vai sair com perguntas, perguntas mais profundas, e é isso que muda tudo. Porque quando acontece, não é, Maribel, o despertar da consciência, a vida deixa de ficar no automático e ela passa a acontecer com mais sentido, com mais propósito. Então esse foi o nosso convite para que você tenha mais saúde, mais bem-estar a partir desse despertar da consciência, que vai com exercícios práticos, né? De escuta, de meditação, de conexão, de espiritualidade. Que a gente que deseja isso. Muito mais saúde para todos vocês. A gente agradece. Obrigada mais uma vez por esse papo. A gente conversou aqui com Maribel Barreto, essa embaixadora da paz e grande comunicadora também, né? Da saúde e do bem-estar. Obrigada, Maribel.
Muito obrigada. E seguimos nas redes sociais, o arroba sou Maribel Barreto, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Precisamos espalhar esse conhecimento. Bahia e Brasil e mundo afora.
A gente agradece a você que ficou com a gente até agora. Continue também acompanhando aqui as nossas redes sociais e o canal da Cardeal FM. Um grande beijo e até o próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical,
conectado em você.
O dado se refere a consumidores que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Ele consta no indicador de reincidência de pessoas físicas, que é apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Dentro do universo de reincidentes de março, 68% ainda não tinham quitado pendências antigas e foram negativados novamente. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, detalha o panorama da inadimplência no Brasil.
Com uma reincidência de quase 86%, a gente consegue afirmar que a inadimplência do Brasil ela deixou de ser um evento pontual e acabou virando um evento que é recorrente e estrutural para uma boa parcela da população brasileira. A gente tem ainda um percentual importante de quase 70% que sequer consegue quitar as dívidas anteriores antes de voltarem a ser negativados, o que mostra um quadro de uma renda muito comprometida com dívidas, de uma baixa capacidade de organizar a vida financeira e uma dependência contínua de crédito. Assim, é uma dificuldade muito estrutural de equilibrar o orçamento da família.
A especialista em finanças da CNDL também destaca os sinais de um aprofundamento do problema da inadimplência, além da falta de educação financeira.
Os dados indicam que o Brasil está num processo de piora gradual e persistente do endividamento das famílias. Não é só um movimento sazonal, típico de começo de ano, não. Nesse início de ano, a gente costuma concentrar despesas como impostos, material escolar, recomposição de gastos do fim de ano. O comércio normalmente desacelera mesmo nesse primeiro trimestre, mas os indicadores eles vão além desse comportamento tradicional. Nos últimos anos, a gente teve muita expansão de crédito para pessoas físicas e esse crescimento desse crédito e da disposição desses valores não foram acompanhados por uma educação financeira na mesma medida.
Ainda conforme foi revelado no indicador da CNDL do SPC Brasil, o tempo médio decorrido entre o vencimento de uma dívida e o vencimento de demais pendências para os reincidentes foi de 71 dias, ou seja, em média, após cerca de 2,4 meses do vencimento de uma dívida negativada, outra dívida já entrava nesta situação, conforme consta nos dados referentes a abril deste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.